todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos o Pedro Miguel Santos. O Pedro é jornalista, trabalhou na revista Visão e atualmente é diretor do Fumaça, um órgão de comunicação social independente que aposta no jornalismo de investigação em áudio, feito com profundidade e tempo para pensar. O Pedro foi também um dos fundadores da Academia Cidadã, que tem como objetivo impulsionar a cidadania ativa. Olá Pedro, tudo bem?
Olá João, como estás?
Tudo bem.
Obrigado pelo convite.
Ora essa. Quais é que são as principais diferenças entre um órgão de comunicação social dito tradicional e o Fumaça, que se apresenta como independente, progressista e dissidente?
Acho que talvez a principal diferença seja o facto de que quem controla os destinos da publicação, da redação, são os jornalistas, não é? Isso é uma coisa que já não é muito comum, na verdade é raro, nem sei se há outro projeto assim em Portugal, pelo menos assumido publicamente desta forma, mas tudo o que acontece no Fumaça é decidido por toda a gente que faz parte da redação, os jornalistas, pelas pessoas que fazem design, pelas pessoas que tratam do marketing. Nós somos um conjunto de pessoas que entende e acha que é preciso ter tempo para fazer jornalismo, que é preciso fazê-lo com profundidade, que é preciso, não sei se como um complemento, mas pelo menos não reproduzir as lógicas do imediatismo e dos cliques e das redes sociais e da velocidade a que estamos hoje todos, de alguma forma, subjugados, mesmo que nós não entendamos dessa forma, acabamos por entrar nesse círculo, nesse vórtex, estarmos sempre ansiosos à espera da próxima notícia, do próximo minuto, da próxima atualização, e nós no Fumaça rejeitamos isso. Nós entendemos que é preciso fazer jornalismo com tempo para pensar. O que nós fazemos é jornalismo de investigação, e quem define os destinos da publicação, o que é que nós vamos investigar, que temas é que vamos tratar, como é que gerimos o meio, não é? E é preciso dizer que o Fumaça é detido por uma associação sem fins lucrativos, portanto nós não achamos que o jornalismo tenha que ser um negócio. O que nós achamos é que o jornalismo é um bem público, é um bem que deve ser acessível a toda a gente e, portanto, a maneira como nós produzimos informação tem em conta e é feita numa lógica de ela estar acessível a toda a gente. Por isso é que ninguém precisa de pagar para aceder ao Fumaça. E é isso, no fundo, nós somos um coletivo de pessoas, muitas delas sem uma base, e talvez isso seja a parte mais interessante, sem terem vindo diretamente de cursos de jornalismo ou de outras redações, que acha que é preciso, para determinados temas da sociedade e para retratar a sociedade portuguesa, ter tempo e ouvir as vozes que normalmente não são ouvidas e pensar e refletir sobre que país é este, que realidades são estas, que problemas é que nós temos.
O Fumaça apresenta-se como progressista. Como é que tu vês... em Portugal é raro um órgão de comunicação social ter esta postura de defender defender uma postura. De facto, não é muito raro, ao contrário de outros países. Achas que era interessante que cada órgão se assumisse? Porque eu pergunto isto porque há aquela ideia, que eu acho que é um mito, de que os jornalistas são 100% imparciais, ou devem ser. E eu acho que é um mito porque os jornalistas são pessoas. Logo aí acho que nem sequer é possível serem 100% imparciais. Achas que achas que há ganhos em os órgãos de comunicação se assumirem mais à direita, mais à esquerda, mais acima, mais abaixo, mais aqui, mais ali?
Nós quando utilizamos a palavra progressistas, para nós é uma coisa, é um conceito muito claro. Aliás, está no nosso editorial, e o editorial é uma, se tu quiseres, um enunciado fundamental para que a entidade reguladora da comunicação social te considere um órgão de comunicação social. Portanto, serve para dizer às pessoas ao que tu vais, qual é o teu ponto de partida. E o nosso ponto de partida, e aquilo todas as, as os trabalhos que nós fazemos partem de uma base, que é os direitos humanos estão ou não a ser respeitados. Ou seja, quando nós falamos sobre pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexo, quando nós falamos de direitos de trabalho, quando nós falamos da série que lançámos hoje sobre segurança privada, quando nós falamos de alterações climáticas, o nosso olhar sobre a realidade, a nossa perspectiva, tem sempre por base o cumprimento ou não de, dos direitos humanos. E se as pessoas, e se determinada realidade, determinado grupo, comunidade, têm ou não esses direitos assegurados. E é por isso que nós nos assumimos como progressistas. Eu acho que a coisa mais importante para os leitores, sobretudo para os leitores, para os ouvintes, para quem vê, para os telespectadores, numa altura em que há tanta desinformação, tanta confusão, nós somos hiperestimulados com informações que vêm de todo lado e mais algum, e uma grande parte delas, eu diria, a maior parte delas, nem sequer são verificadas, não são feitas por jornalistas, não têm que se submeter a processos que estão regulados, têm que ver com a ética e com a deontologia da profissão. Portanto, eu diria que neste mundo que nós vivemos, as pessoas assinalarem a quem, aos potenciais consumidores, chamemos assim, dessa informação, o ponto de vista de onde partem para analisar a realidade, é uma coisa muito importante. Nós fazemos isso, não temos qualquer problema em fazê-lo, e achamos que esse conceito e essa coisa que se fala, que se vê muitas vezes em spots publicitários de, por exemplo, da SIC, da DIB, da RTP, a isenção, a imparcialidade, nós não acreditamos nisso da fumaça. Isso para nós não existe. Aliás, escrevemos já vários textos sobre isso, e o nosso posicionamento é que, como isso não existe, o que é importante é que seja transparente. É tu dizeres de onde é que vens, não só o órgão de comunicação social, né? A marca, esta organização que faz jornalismo dizer ao que vem, e isso é feito no estudo editorial, como poderes explicar às pessoas que te vêm quem são os jornalistas que fazem e qual é o percurso deles, onde é que eles vêm, o que é que eles acreditam, o que é que eles já fizeram antes. Tudo isso as pessoas podem consultar no Fumaça e no nosso site, dando o meu exemplo, não é? Dando o nosso exemplo, que é disso que eu me sinto mais legitimado a poder falar. E eu posso dizer que tenho a certeza que o Fumaça é o órgão de comunicação social mais transparente do país. Não só porque as pessoas conseguem perceber quem é que nós somos, há uma descrição da nossa biografia, como as pessoas sabem de onde é que vem o dinheiro que nos financia e como é que nós gastamos esse dinheiro. E não há um outro órgão de comunicação social em Portugal que faça isto de forma tão regular e tão transparente. Nós, de 3 em 3 meses, partilhamos essas informações no nosso site. Qualquer pessoa que seja apoiante do Fumaça, porque nós também não vendemos nada, ou seja, as pessoas que hoje contribuem mensalmente com algum valor para que nós possamos continuar a trabalhar, fazem-no porque acreditam no nosso trabalho e querem que nós continuemos a trabalhar, têm acesso a essa informação, podem escrutinar, podem questionar o que nós fazemos. E é dentro desse diálogo, dessa ideia de que o nosso trabalho não está acima de escrutínio e quem nós somos e o que nós fazemos e o nosso percurso não tem que ser escondido, que as pessoas devem julgar e avaliar o produto final, os trabalhos finais que nós fazemos, o resultado daquilo que é as nossas histórias, o nosso trabalho, a aplicação da ética, dos códigos e das técnicas jornalísticas, e depois sim, as pessoas que julguem o que nós fazemos.
É curioso falar nisso da transparência. Eu, pronto, a preparar esta conversa, estive no site do Fumaça e vi uma coisa curiosa sobre isso da transparência, além de, como disseste, publicarem de onde é que vem o dinheiro e como é que o gastam. Na descrição de um dos vossos jornalistas, penso que é o Ricardo Ribeiro, diz inclusivamente que ele é acionista de uma empresa que eu não decorei o nome. Confesso.
O Ricardo trabalhou lá, ou seja, antes de nós recebermos o primeiro grande financiamento, a primeira grande bolsa que nos permitiu profissionalizarmos e criarmos a Fumaça como órgão de comunicação social, todos nós fazíamos isto de forma voluntária. E, portanto, o Ricardo trabalhava na Anbabel, como como a Maria, eu trabalhava numa associação de defesa do ambiente e nós fazíamos isto nas horas vagas do nosso trabalho. E houve uma altura em que não só o trabalho e aquilo que nós achávamos que devíamos fazer já não era compatível com isso, fazíamos noitadas todos os dias, como não fazia sentido continuarmos aqui numa situação que legalmente, embora isso nunca nos tenha preocupado assim tanto, não era, não cumpria a lei. Ou seja, nós estávamos a fazer jornalismo, assumimos como jornalistas, eu antes já tinha trabalhado numa redação, mas para todos os efeitos nós não trabalhávamos na área de comunicação social e não tínhamos essa situação, se tu quiseres, formalmente, legalmente, atualizado. E, portanto, tomámos uma decisão quando ganhámos essa bolsa, que foi despedir-nos. Eu despedi-me, o Ricardo despediu-se, outras pessoas abandonaram o que estavam a fazer e decidimos criar esse órgão, esta organização, este órgão de comunicação social, fundar o Fumaça nesses tempos. Antes era só um podcast que se chamava É Apenas Fumaça, depois nós decidimos fazer uma espécie de renovação do nome, até porque as pessoas nunca diziam o é apenas, né? Diziam só os fumaças, o fumaça, a fumaça. Então fizemos, renovámos o nosso logótipo e assumimos e criámos um órgão de comunicação social que é o Fumaça. E essa ideia de transparência que o Ricardo tem, o Nuno Viegas, que se juntou a nós no início de 2020, também tem um site pessoal onde, se pesquisares Nuno Viegas, eles te dizem quem é que votou, quem é o fornecedor de internet e outros tipos de coisas. Portanto, para nós a ideia da transparência é muito mais importante do que dessa criação desse mito, que é a isenção e a suposta parcialidade, porque isso não existe. Qualquer professor de jornalismo ou teórico sabe que isso não existe, mas é uma narrativa que se difundiu de tal forma que toda a gente continua a propalá-la sem que ela tenha nenhuma ligação com a realidade.
E porquê é que achas que os outros órgãos de comunicação social, talvez os maiores e mais tradicionais, não dão tanta prioridade a essa questão da transparência?
Acho que talvez tenha que ver com o facto de serem negócios, não é? E nós no Fumaça não entendemos o jornalismo como negócio, nem somos um negócio, nós somos uma associação sem fins lucrativos. Os nossos princípios e aquilo em que nós acreditamos é que é preciso fazer jornalismo, é preciso fazer jornalismo com o tempo e que nós precisamos de ser pagos e termos direitos laborais para fazer isso. Mas não precisamos de lucros nem distribuir dividendos pelos acionistas. E, portanto, o que tentamos explicar a quem nos apoia, e eu acho que as pessoas percebem isso com muita facilidade, é que sim, fazer jornalismo é muito caro. Nós hoje lançámos uma série sobre segurança privada em Portugal, que se chama Exército de Precários, que demorou 2 anos a investigar. Ter um grupo de jornalistas, que neste caso foram eu, o Nuno e o Ricardo, durante 2 anos, claro que não foi todos os dias a todas as horas, não é? Mas tu fazeres esse investimento, pagares esses salários, para as pessoas estarem às vezes um mês só a ler processos em tribunal, tentar falar com pessoas, a ir por caminhos de investigação que podem não darem nada, é uma coisa muito cara. E, portanto, como o nosso fim não é o lucro, para nós é muito fácil explicar às pessoas: olha, nós ganhámos bolsas de investigação jornalística dessa e daquela pessoa, tivemos este fundo aqui e dali, e gastámos nisto, e apresentamos, explicamos às pessoas qual é o nosso processo, como é que nós gastamos o nosso dinheiro. Para todos os outros órgãos de comunicação social que têm fins lucrativos, que são detidos por pessoas que entendem o jornalismo como um negócio, não é? Daquilo a ser um jornal, uma televisão, uma peixaria, uma pastelaria, uma coisa de vender sapatos, é igual, desde que aquilo dê lucro aos acionistas. E eu acho que essa é a grande diferença, porque nós não temos qualquer tipo de pedido em revelar a forma como usamos o dinheiro, não só das bolsas que ganhamos, como dos contribuidores e das pessoas que todos os meses nos apoiamos. Porque nós não queremos ter qualquer tipo de lucro. Não há lucro, não é? Todo o dinheiro que nós ganhamos, todo o benefício que possamos ter, é investido em jornalismo, em garantir que todas as pessoas que trabalham no Fumaça têm condições de trabalho dignas, consoante manda o código de trabalho, consoante manda a lei, e isso é uma coisa que pode parecer óbvia, mas que não acontece na maior parte das redações dos grandes órgãos de comunicação social em Portugal, que vivem à custa de falsos estágios, de precários, de falsos recibos verdes e de exploração laboral. E o que nós tentamos fazer, a nossa proposta, e dizemos isso muitas vezes, é nós queremos criar o primeiro órgão de comunicação social totalmente financiado pelas pessoas em Portugal. Que isto possa ser quase uma quimera ou quase uma coisa utópica, eu até entendo que as pessoas possam achar isso. A verdade é que eu acho que nós nunca estivemos tão perto de conseguir.
Quão perto estão?
Então, para dar um exemplo, neste momento, entre 35% a 40% dos custos fixos da fumaça são pagos diretamente pelas pessoas. O que isso significa é que quanto mais pessoas nos estiverem a apoiar, menos dependentes de bolsas de fundações ou projetos europeus, que nós nunca recebemos, mas, ou seja, quanto mais dependentes nós tivermos das pessoas que todos os meses dão 3 euros, 5 euros, 10 euros, mais fácil é para nós garantir que podemos ser sustentáveis dependendo única e exclusivamente do público e das pessoas que acreditam no nosso trabalho. Eu acho que foi no verão de 2018 nós tínhamos uma projeção para abril, há dois anos, para abril não, ou seja, tínhamos uma projeção há dois anos para o verão de 2020 de conseguirmos ter, eu não sei se eram 2 mil euros por mês de contribuições recorrentes mensais de pessoas. Em julho ou em junho, não tenho a certeza, do ano que passou, nós tínhamos superado em muito esse valor. E neste momento nós já estamos há quase 4, entre 3.500 a 4.000 euros, depende dos meses, depende das pessoas. Há pessoas que contribuem todos os meses, há pessoas que fazem só um donativo de 100 euros ao ano inteiro. O que isso significa é que o Fumaça, se tudo corresse mal neste momento, conseguiria manter-se, conseguiria sobreviver. Não era com as condições da redação atual, que tem 7 pessoas, mas esse valor dá para pagar 2 salários neste momento, de tentar. Isso é, para um país como Portugal, onde não há uma grande tradição de apoio e de contribuir para determinadas causas, onde o podcast, que é um formato bastante novo, uma coisa de nicho, quase que pode até ser chamado de elitista, não está assim tão difundido. Onde as pessoas não compram jornais e não pagam por subscrições, o caminho que nós fizemos e aquilo que nós conseguimos, ou seja, o valor que as pessoas reconheceram àquilo que nós fazemos, é verdadeiramente inacreditável e nós só podemos agradecer profundamente toda a gente que acredita no que nós fazemos.
Achas que aqueles, como estavas a falar, os órgãos de comunicação social que são vistos como um negócio sentem algum tipo de pressões para tratar os assuntos de uma determinada forma ou para não tratar de todo?
Uhum.
Achas que essa transparência ou essa falta de transparência provoca estas pressões, por exemplo?
Não sei se podemos ligar duas coisas. Acho que uma das primeiras coisas que te ensino no curso de jornalismo é que não há fontes desinteressadas. Ou seja, sempre que alguém fala contigo em ON, não é? Que aceita ser gravado, reconhece que está a ser gravado e aceita que depois aquilo que diz possa ser publicado, ninguém é uma fonte desinteressada no limite. As pessoas têm sempre alguma agenda, querem sempre ter alguma coisa. Denunciar, promover, beneficiar-se, o que é que seja. E, portanto, desde muito cedo, qualquer jornalista sabe que a relação com as fontes é uma relação quase dialética em que tu vives de querer que eles te digam aquilo que tu queres saber, mas ao mesmo tempo tendo uma espécie de alerta, sempre uma campainha que diz, ok, esta pessoa está a dizer isto tudo, mas ela tem determinados objetivos. Como jornalista tem determinados objetivos, não é? Que é explicar, descobrir, contextualizar determinada coisa. Eu não acho que, quando se fala em pressões, isso exista mais ou menos, ou que isso seja condicionado por esta questão do financiamento. Acho que faz parte do trabalho do jornalista e também faz parte da relação com as fontes. Mas para isso é que existe um código ético deontológico, ou seja, um jornalista, mesmo sendo sujeito a pressões, e certamente vai ser, todos os dias são, qualquer jornalista que incomoda alguém, seja um presidente da Câmara, um presidente da Junta, que faça o seu trabalho tentando distanciar-se, analisar o contexto e pôr as coisas em perspectiva para explicar determinada realidade, será sempre, nunca agradará a ninguém, não é? E, portanto, nesse sentido, as questões do ah, não foi isso que eu disse, ah, eu não sabia, não sei o quê, ah, eu não tinha noção. Portanto, as pessoas gostam de falar e de ser ouvidas e vistas, mas às vezes não gostam de ser postas num contexto, não é? Acham que por terem estado uma hora a falar com um determinado jornalista, essa hora vai ser publicada na íntegra, quando na verdade o jornalista pode dar 5 ou 10 minutos ou nem publicar nada, porque a conversa com essa pessoa só serviu para que o jornalista pudesse saber mais sobre o assunto, pudesse estar mais dentro de um determinado contexto e saber que se aquilo que aquela pessoa dizia ou não, que eventualmente outras pessoas podiam ter dito, por exemplo, correspondia, validava outras declarações. Portanto, nesse sentido, a pressão é, eu diria, quase um dado adquirido. A questão é, quem é que faz a pressão? E em que termos e contextos é que isso é feito? Não é a mesma coisa tu teres um Presidente da República a ligar para ti diretamente e a dizer, a entrevista que eu lhe dei não pode sair, ou eu não disse isso, ou você está proibido. Ou teres uma pessoa que falou contigo anónima, ou que é, só uma pessoa banal, de qualquer trabalho que tu fizeste, que diz, ah, mas eu não tinha noção, ou eu não disse isso, mesmo que tu tenhas gravado que a pessoa aceitou e que estava consciente. Ou seja, a pressão depende da escala, depende do contexto e depende do quão isso atropela ou não aquilo que é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e como é que isso, e como é que o jornalista também reage a isso, como é que as direções editoriais reagem a isso. Hoje, a revista Sábado publica, hoje que é 14 de janeiro, a revista Sábado publica uma capa sobre os seus jornalistas, e não foram só da Sábado, foram da SIC, da Visão, do Correio da Manhã, terem sido mandados vigiar pelo Ministério Público. Claro, isso é uma coisa absolutamente inaceitável, ilegal, proibida por uma série de leis. E há uma razão para que isso aconteça. Que é porque os jornalistas têm não só uma relação com as fontes e uma proteção legal para com quem são as suas fontes, de forma a que, numa sociedade democrática, essas fontes não tenham medo de falar para que possam expor os podres, chamemos-lhe assim, dos contextos políticos, sociais, económicos, desportivos, culturais, o que quiseres, mas ao mesmo tempo os jornalistas têm essa proteção porque esse bem maior que é a liberdade de expressão e de imprensa, que recorrentemente põe em causa outros poderes, tem que estar protegido. E o que essa investigação da Sábado e a capa da Sábado e as notícias da Visão, por exemplo, demonstram é que houve procuradores do Ministério Público que se sentiram legitimados a mandar investigar jornalistas porque eles estavam a fazer o seu trabalho jornalístico. E isso é muito grave e é preciso que as pessoas percebam que há razões, quer dizer, não foram jornalistas que inventaram de um momento para outro a democracia ou o Estado de Direito. Há razões para que a Constituição da República Portuguesa, o Estatuto dos Jornalistas, o Código Deontológico, protejam os jornalistas como pessoas que, quando estão em funções, têm um estatuto que lhes permite aceder a processos judiciais que, por exemplo, tu não podes aceder e que eu, se for a um tribunal e pedir acesso, posso. É verdade que isso tem limitações, depende daquilo que o juiz disser que eu possa ou não consultar, mas os jornalistas têm um conjunto de proteções legais porque se entendeu, a determinada altura na sociedade, que eles serviam ou tinham uma função de escrutinar os poderes, sejam eles quais fossem. E isso servia para equilibrar a sociedade, para dar ferramentas às pessoas para que elas pudessem decidir se, perante a apresentação de determinados factos, que é feita com determinadas regras éticas e deontológicas, o Presidente da Câmara, o Presidente da Associação, o Presidente do Clube Desportivo, o Presidente do Clube Cultural, o político em quem votámos ou não, estão ou não a cumprir a lei, a cumprir aquilo que dizem e a fazer ou a utilizar ou não as ferramentas do sistema democrático para, por exemplo, se beneficiarem a si próprios. E é por isso que há este estatuto especial, jurídico, legal, está na lei, que protege os jornalistas. E, portanto, eu acho que essa coisa das pressões depende muito das pessoas, evidentemente, do quão independentes querem ser, independentes no sentido de não terem medo de denunciar estas ameaças, não terem medo de denunciar essas vigilâncias, não terem medo de denunciar as pressões, são as direções editoriais. E, portanto, é isto, é um equilíbrio, é uma linha ténue, mas que cabe, na última instância, ao jornalista, sabendo qual é a sua função na sociedade, determinar se uma chamada de determinado político, por exemplo, é uma pressão ou é só o modus operandi daquele político que não é para levar a sério e não tem consequências. Porque o jornalista não vai alterar nada do seu comportamento e da forma como pratica a sua profissão e o seu labor por causa daquele que se lê.
Como é que tu vês que, recentemente, pelo menos, e faz-te há pouco na questão da desinformação, seja ao mesmo tempo tão fácil ou tão mais fácil aceder à informação, mas que seja, infelizmente, e parece-me que é deliberado, tão mais difícil atestar a sua veracidade? Eu falo das fake news e tudo isso.
Acho que nós vivemos um tempo muito complexo para toda a gente. Quer dizer, não é só para as pessoas que não têm, que têm 50 anos e depois estão a ver o público, por exemplo, que está no Facebook e que de repente viu a sua vida invadida por um conjunto de ferramentas tecnológicas sem às vezes perceber bem ou ter sido alertada para o que é que isso significa, para a exposição, para o alcance que tem, aquilo que diz, aquilo que faz nessas plataformas. Mas acho que é um mundo em que estamos todos a tentar ainda perceber como é que nos comportamos, porque de repente o que nós temos é um espaço público que antes, imagina, era vivido, até para antes e hoje, não é? Aquilo que acontece hoje nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, antes delas existirem, passava-se na rua, não é? Passava-se nos cafés, passava-se nas escolas, nas fábricas, no trabalho, nas nossas casas, onde quer que fosse. Mas agora há esse desdobramento, não é? Há essa vida digital. E o que eu acho que talvez não seja tão claro para muitas pessoas é que não é por ser à frente, eu estar com um teclado à frente de um ecrã, que me devo ou posso comportar e dizer coisas que não diria num café ou à frente do meu patrão ou dos meus colegas de trabalho ou das pessoas com quem convivo ou dos meus vizinhos, não é? Há um nível de civilidade, de urbanidade, de respeito que não mudou só porque nós estamos a viver e de repente o mundo digital e as nossas vivências digitais, sobretudo até nesse contexto de pandemia, não é? Onde de repente toda a gente passou a ter que fazer chamadas e videochamadas e de repente estamos todos juntos, mas não estamos, não é? É tudo virtual. Eu acho que a velocidade a que nós vivemos hoje e a forma como as redes sociais e o mundo digital aceleram a nossa vivência todos os dias faz com que seja muito fácil que nós nos sintamos de alguma forma perdidos. Os próprios jornalistas, a quantidade de órgãos de comunicação social de referência que de repente estão a veicular notícias ou fé de verra ou coisas que não eram verdade ou que não foram confirmadas, são a prova cabal de que andamos todos nesta voragem, quase perdidos nesta torrente, como se fosse uma enxurrada, em que temos que reagir a todo minuto, temos que ter opiniões a todo minuto, temos que ler tudo a todo minuto. E essa velocidade faz com que nós tenhamos menos tempo para pensar, para analisar. Espera lá, mas este site que se chama Bombeiros 24 de Urgência, ou uma coisa qualquer, ou Notícias Viriato, ou quer que seja, mas o que é que é? Eu nunca ouvi falar disto. Isto é um órgão de comunicação social ou não? Mas quem é que trabalha lá? Essas coisas que nós antes, sabe, se víssemos folhas fotocopiadas, vou para esse paralelo. Imagina o que é ir a um quiosque há 15 anos, de repente ao lado dos jornais que eram impressos e tudo mais, tinhas uma espécie de folhas fotocopiadas agrafadas que se vendiam como jornais e que diziam que eram, que faziam jornalismo. Ninguém ia comprar daquilo, não é? Ou seja, nós tínhamos umas referências que se diluíram, que se atomizaram. E de repente há mil propostas. Como as pessoas podem pensar, imagina, em relação à fumaça, mas o que é isto? Mas agora, o que é esta coisa? É um site, não é? O que é podcast? Chama-se fumaça, mas isto lá é nome do órgão de comunicação social. As pessoas podem fazer exatamente o mesmo exercício em relação ao nome do órgão de comunicação social onde trabalho e onde sou jornalista. Mas depois há uma segunda camada que é, o fumaça tem um site, tem uma série de pressupostos legais preenchidos que as pessoas podem consultar, tem estatuto editorial, há uma sede, há todo um conjunto de coisas que as pessoas podem verificar, mas nesta velocidade e nesta falta é um palavrão que eu vou dizer, é uma expressão palavrosa, mas a literacia mediática, não é? O mundo mudou tanto, e a meio como os meios de comunicação social, no sentido mais alargado, do lato do senso, se criam todos os dias há novos sites, todos os dias há novas pessoas, novas contas das redes sociais, hoje era o Facebook, ontem era o Facebook, hoje é o Instagram, amanhã é outra rede social qualquer. Nós estamos um bocado perdidos no meio disso tudo, deixámos de ter tempo e espaço para poder filtrar o que é que consideramos credível ou não. É por isso que no Fumaça nós achamos que é preciso ter tempo e espaço para investigar. É por isso que nós não publicamos todos os dias, é por isso, nem todas as semanas às vezes, é por isso que nós reivindicamos a ideia de que é preciso desacelerar e ter tempo para analisar a realidade. Isso não se pode fazer no mundo em que nós vivemos hoje, né? Dos cliques, de estarmos num transporte público, à espera no café, a ver as redes sociais, a pôr gosto e tudo. Nunca percebemos nada, só lemos títulos, só lemos reações, só nos irritamos com as pessoas que dizem coisas com as quais nós não concordamos. E não é por aí.
O que eu acho é que essa diluição de referências e alguma dessa que falavas, dessa iliteracia mediática, aquilo que eu noto é que leva algumas pessoas a serem mais críticas, o que é bom, mas de uma forma má. Sobretudo, como dizias, quando as notícias de órgãos de comunicação de referência, não é? Transparentes, e dizem, usam aquela expressão muito elegante do jornalixo, sobretudo quando essas notícias não comprovam as opiniões ou as ideias dessas pessoas. Ou seja, a transparência parece-me que já não interessa, o legado, essa referência também pouco importa. Importa ou não se diz aquilo que eu penso, ou se concorda comigo ou não.
Sim, e isso tem que ver também com o contexto político em que nós vivemos, não é? Quando tu tens o ex-presidente dos Estados Unidos, que ainda não é ex, é qual, mas há de ser ex, ou do Brasil, ou de outros países europeus, a vilipendiarem a comunicação social, a dizerem que os órgãos que supostamente, ou que foram entendidos como sendo referência durante muitos anos, são jornalistas, ou são fake news, ou mais. De repente as pessoas têm uma percepção dessa palavra e desse termo como significando aquilo que eu não quero ouvir ou essas pessoas estão a enganar, quando não há outra razão para existir comunicação social e jornalismo para não ser dar opiniões que, para o bem desse órgão, nunca vão agradar a toda a gente. Porque senão estamos a falar de propaganda, não é? Se nós estamos a falar de um órgão de comunicação social que agrada um determinado grupo e que nunca é criticado e que toda a gente que o ouve, vê ou lê está sempre de acordo. Então, isso chama-se propaganda, é outra coisa. E depois há muitas nuances neste palavrão que se chamou fake news, que é os jornalistas erram. E, portanto, às vezes erram, enganam-se. Isso não quer dizer que tentaram enganar deliberadamente as pessoas. Significa que errar tem que corrigir o seu erro. Os jornalistas às vezes não percebem bem as coisas. E isso não quer dizer que, por não perceberem bem ou alguém percebeu melhor, tentaram enganar esse público. Ou seja, há mil variantes neste grande contexto que as pessoas passaram a chamar fake news. Mas também é por isso que é importante que haja mais transparência, que o jornalista fale e dialogue diretamente com as pessoas, que se entenda que as críticas da comunidade e aquilo que... Uma coisa que nós fazemos desde tempo no Fumaça é, nas redes sociais, por exemplo, dizer: vamos investigar ou vamos fazer uma entrevista sobre este tema. O que é que vocês acham que nós devemos ler, ver e ouvir? Porque um jornalista é uma pessoa que sabe muitas coisas sobre coisa nenhuma, não é? Não é, nunca é um especialista, nunca sabe tanto como um médico, como um engenheiro, como outra coisa qualquer. Claro. Então, é preciso trazer as pessoas de volta à prática do jornalismo, envolvê-las como comunidade e dizer assim: eu sou jornalista, esta é a minha profissão. Eu tenho que fazer vídeos ou áudios ou escrever sobre determinada realidade. Há regras para a minha profissão, mas sabendo que no mundo em que nós vivemos a quantidade de informação e de produção de conhecimento é tanta, vocês que estão desse lado, o que é que já leram sobre este assunto? Com quem é que acham que eu devo falar? Quais são os livros, os filmes, os artigos e tudo mais? Depois o jornalista faz o seu trabalho, que é pegar naquelas sugestões todas e na sua própria investigação, avaliar, analisar, perceber o que é mais pertinente de acordo com critérios de noticiabilidade, de relevância, de importância para a sua história, do ângulo daquilo que quer revelar ou ajudar a contextualizar, e usa isso. O que eu acho que aconteceu muito, às vezes até quase me parece uma posição bastante defensiva dos grandes órgãos, não é? Porque são chamados órgãos de referência, é, portanto é muito difícil admitir que erraram e serem postos em causa, é que perderam essa relação com as pessoas. E essa ideia de que, não, nós não estamos sempre certos, e quando não estamos certos porque somos pessoas, fazem aquilo que é uma regra básica e está no código deontológico, é o jornalista erra, admite que errou e corrige. Ponto. Porque sempre que tu fazes isso, acaba-se metade das teorias da conspiração sobre tu teres dito ou escrito determinadas coisas com intenções malignas, ou percebes, com sim, coisas sim. que não eram explícitas.
Sim, os tais
jornalistas são pessoas e erram, como todas as pessoas que têm profissões.
Sim, os tais 15 milhões de apoios que o Estado deu aos órgãos de comunicação social, que são, no fundo são migalhas, não é?
Não, são migalhas, na verdade não são 15 milhões, porque tens de descontar isso uma série de coisas, que só foram dadas, sobretudo a televisões e grandes grupos económicos, e de repente tens toda uma polémica sobre isso, e isso é culpa do governo. É evidentemente culpa do Secretário de Estado e da Ministra da Cultura, que não souberam comunicar a medida, que não souberam explicar bem os fundamentos daquilo que estavam a tentar fazer. Isso quer dizer, os 15 milhões, o Costa ou quem quer que seja mandou comprar, não acontece assim, não existe assim, e a maior parte, eu arriscaria dizer que 90% de todos os órgãos de comunicação social que existem em Portugal, que são rádios, jornais, revistas, publicações, a maior parte deles locais e regionais, receberam 0 cêntimos ou umas migalhas. Quem recebeu a fatia de leão disso foram as televisões e os grandes grupos económicos, que na verdade não precisavam de ajuda, porque se há coisa que eles tiveram no confinamento foi gente em casa a ver televisão, a ouvir rádio e com audiências, não é? Portanto, foi uma coisa que aconteceu, decidiu-se, o governo fez, numa altura em que ninguém sabia muito bem como é que se regia a isto. Mas fazer um comentário do Facebook a dizer, os 15 milhões estão todos comprados, é só uma coisa fácil e até um pouco idiota, na verdade.
Eu reparei que o Fumaça... não acompanha as eleições presidenciais na lógica do dia-a-dia da campanha, não é? Fazem-no de forma deliberada, como disseste, é preciso tempo, e se calhar daqui a uns tempos vou olhando para trás, ou há outra razão?
Sim, foi deliberado. Nós acompanhámos, por exemplo, as eleições legislativas num esforço gigantesco. Estávamos a lançar 3 entrevistas por semana sobre uma série de tópicos que decidimos, acompanhámos as eleições europeias, acompanhámos as eleições no Brasil, por exemplo, mas decidimos não seguir as eleições presidenciais por uma razão. Primeiro, porque tínhamos uma série de trabalhos em carteira e como não somos assim tantos, achámos que não podemos fazer tudo bem feito. E como queríamos fazer bem feito esta série que lançámos hoje, sobre segurança privada, que se chamamos ser precários, sabíamos que ia bater nesta altura e também sabíamos que, apesar de tudo, ao contrário das eleições legislativas, que têm muito mais candidatos, muito mais temas, muito mais gente, as presidenciais seriam bastante avaliadas, analisadas, iam acontecer debates, infelizmente um modelo miserável, de meia hora, com péssimas moderações. Devo dizer que, na minha opinião, quem fez o melhor trabalho foi também um podcast, quem fez o melhor trabalho em entrevistas aprofundadas foi o podcast do Daniel Oliveira, que se chama Perguntar Não Ofende, e que entrevistou quase todos os candidatos presidenciais, porque, mais uma vez, estás a reproduzir lógicas nestes debates de meia hora, de quase não se falou de cultura, quase não se falou de alterações climáticas, quase não se falou da Europa, quase não se falou de uma série de questões que são fundamentais e que têm a ver com aquilo, sim, que deve alinhar ou não o programa político para um futuro Presidente da República. Para estares a falar de casos e estares a lidar com um deputado, com um candidato a Presidente da República que é deputado, que é um fascista, que se comporta como um bully, como uma criança, que está sempre a fazer à parte e a boicotar e a criar polémicas falsas, ao invés de tu poderes, de facto, ouvir os candidatos numa perspectiva de muito bem, o senhor ou a senhora querem ser e ocupar o cargo mais importante da nação. O cargo que significa que podem destituir um parlamento, o cargo que significa que são chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e, portanto, no limite, chefiam o poder militar de Portugal. Portanto, eu quero ouvir o que é que o senhor ou a senhora tem a dizer, mas também quero fazer perguntas sobre coisas que já disse, coisas que já defendeu, coisas que fez ou que não fez, quais são as suas visões para determinado momento. Isso, no tal mundo rápido e de velocidade em que vivemos e que falávamos há bocado das redes sociais, faz com que se ache normal e aceitável ter debate entre duas pessoas durante 30 minutos onde tu não percebes nada realmente qual é a visão daquela pessoa. Quais são, em que valores é que ela se baseia? O que é que ela pensa para o país? Como é que ela acha que este Estado se deve comportar num mundo cada vez mais incerto, numa dicotomia ou tricotomia, nem sei se a palavra existe, China, União Europeia, Estados Unidos. É um conjunto de coisas que foram de assuntos que são realmente aqueles que mandam na nossa vida. As decisões que são tomadas na Europa, se há pacto orçamental ou se não há, as coisas que nós temos que fazer, as austeridades que temos que cumprir, têm que ver com decisões e com acordos e com tratados internacionais assinados com a Europa. É isso que faz com que haja depois subfinanciamentos das escolas, dos tribunais, do Serviço Nacional de Saúde e que fazem tanta falta em períodos destes. E nada disso falou. Nada disso falou. Portanto, nem é possível em meia hora, de forma séria, fazer isso. E eu acho que aí tem que ver, as responsabilidades têm que ser atribuídas às televisões e aos órgãos de comunicação social que continuam a entender a cobertura destes fenómenos e das eleições e o escrutínio das pessoas que ocupam lugares de poder como um espetáculo, em vez de o entenderem como um exercício cívico que tem que ser feito e deve ser feito por profissionais de comunicação que estão ali a cumprir regras, mas cujo propósito último é servir as pessoas, dar-lhes informação, expor aquela pessoa, expô-la ao máximo para que quando nós temos que ir votar, possamos ter isso em conta e decidir, não, esta pessoa não me convenceu, não, aquela ideia não está certa, ou sim, é isto que eu quero para o meu país, mesmo que não concorde a 100% com aquele candidato ou com aquela candidata.
Como é que o Fumaça, ou como é que tu, Pedro, lidarias com a cobertura, por exemplo, da campanha do André Ventura? Disseste que ele é polémico só por ser polémico, que traz à questão, que traz à baila uma série de questões dúbias, que se comporta como um bully. E pergunto isto porque há várias teorias, algumas dizem que não se deve dar voz porque não vale a pena, outros dizem que não dando é dar-lhe espaço para ele se assumir como vítima. Ou seja, faça-se o que se fizer, acho que não sei se é fácil acertar. Como é que tu lidarias com esta questão?
Eu acho que não é fácil responder isso, no sentido em que são fenómenos. O Ventura aqui a tentar ser uma cópia barata do Trump e do Bolsonaro ou de outros autocratas como o Orbán na Hungria. Não é fácil lidar com estas pessoas porque elas rompem com um conjunto de regras básicas de civilidade que estavam assumidas e que toda a gente dava por garantidas. E de repente é como tu convidares alguém para a tua casa e essa pessoa que tu conheces e até convidaste para entrar dentro da tua sala estar a fazer xixi no canto da sala porque sim, porque quer chocar as pessoas, porque se recusa a ir à casa de banho e acha que a casa de banho tem uma conotação qualquer que fere aquilo que ela supostamente acredita. Ora, em relação à aventura, quero esclarecer que é uma opinião pessoal, porque não quero comprometer a Fumaça e porque não discuti isto com eles, e as decisões que nós temos com a Fumaça são tomadas e discutidas em coletivo. Eu acho que é um oportunista total, acho que é um aldrabão que percebeu que há determinadas técnicas, quanto mais gritar, quanto mais polémico for, mais falado vai ser, quanto mais tentar apelar a um conjunto de frustrações legítimas de uma série de pessoas da sociedade portuguesa, mesmo que ele seja, na minha opinião, o contrário disso tudo, não é? É uma pessoa que tem um programa político liberal anti-Estado e que vem de uma função nas finanças e que é funcionário público, que trabalhou durante, diz que é contra a corrupção e contra uma série de coisas e trabalhou com uma licença de serviço das finanças num escritório cuja única coisa que faz é planeamento fiscal, e portanto planeamento fiscal é um nome simpático para fuga ao fisco e ricos porem dinheiro em paraísos fiscais e comprarem, lavarem dinheiro com comprarem casas cá com vistos gold, que tem uma direção e um conjunto de dirigentes que são criminosos, que não têm, o termo é exatamente esse, são criminosos, muitos condenados, outros investigados dentro da sua direção, Portanto, o André Ventura é um oportunista, é alguém que percebe que tem um espaço que foi sendo criado por um contexto internacional e por um contexto de crise e por uma frustração legítima das pessoas de não se sentirem representadas por um certo centrão, por um certo, por aquilo que PSD, PSD e CDS fazem, e também pelas promessas da suposta geringonça que envolver uma série de direitos, mas que na verdade continuou um conjunto de medidas de austeridade fofinha. Portanto, as pessoas estão cansadas, estão frustradas de viverem na última década de crise em crise, não é? Ai, era a crise da dívida soberana, ai, a crise do banco, ai, agora é a crise da pandemia, e as pessoas estão sempre nesta vida. Não estão fartas, estão frustradas. E há um charlatão que as engana e que lhes promete que vai resolver o problema delas. Eu acho que pessoas e propostas políticas como André Ventura têm que ser escrutinadas, devem ser faladas, mas não em entrevistas de meia hora num debate. Devem fazer como fez o Observador numa grande entrevista que fez há uns meses, devem ser cobertas como fez o Miguel Carvalho na Visão ou o Pedro Coelho na SIC, tentando perceber e escrutinar o que é estas agremiações, o que é estas pessoas que gravitam à volta do André Ventura e do André Ventura, quem é que paga aquilo, quem é que são estas pessoas, o que é que eles querem, e mostrar isso às pessoas. Pois as pessoas avaliarão em sua justiça. Agora, o que eu sei é que o André Ventura, que eu acho que é um fascista, que hoje utiliza o racismo, a xenofobia, a homofobia, se achasse que isso lhe seria útil em termos eleitorais, faria exatamente o contrário. Portanto, o André Ventura hoje que fala contra ciganos, que fala, inventa teorias sobre questões de género e gays, ou que fala contra pessoas negras, se ele achasse que ia dar votos, seria o primeiro defensor de ciganos, de gays e de pessoas negras.
De que forma é que tu achas que o jornalismo independente pode promover um exercício ativo da cidadania? E pergunto isto para nos levar ao último tema da conversa, que é a Academia Cidadã.
Eu acho que é mais uma ferramenta, não é? É bastante polémico e podíamos estar aqui 3 horas a descrever o que é que significa isso independente. A forma como nós o entendemos no Fumaça é que somos nós, jornalistas, e pessoas que fazem parte desta organização, que controlam os fins da redação, e o facto de sermos claros e explícitos em relação a como é que nos financiamos, como é que os nossos ordenados são pagos, o facto de não vendermos publicidade e, portanto, termos de alguma forma um certo distanciamento de determinadas influências, de não termos fins lucrativos, faz com que nos possamos dar ao luxo, se tu quiseres, de fazer o que nós queremos. Eu acho que isso é de facto um luxo no mundo em que nós vivemos hoje, e não me parece que tu possas ter uma sociedade ou uma participação cívica forte sem que as pessoas se possam ter também esse tipo de oportunidades. Quer dizer, se tu trabalhas das 8 da manhã às 5 da tarde numa fábrica, ganhando o salário mínimo, se fazes 2 horas de transportes públicos ou de carro para ir trabalhar, é evidente que tu não vais chegar a casa com, se tiveres filhos ou um companheiro ou uma companheira, o jantar para fazer, as coisas da casa. Não sais de casa para ir ter reuniões políticas ou para participar em associações ou outra coisa que seja. Portanto, quanto piores forem as condições materiais, económicas e sociais e os direitos laborais das pessoas, mais difícil será elas serem livres, independentes, não terem medo do patrão, não terem medo do vizinho, se ele não tiver a fazer não tiver a cumprir ou tiver a fazer coisas idiotas, não terem medo de exercer os seus direitos previstos na lei, na Constituição e tudo aquilo que lhes diz respeito. E é também por isso que nós no Fumaça queremos criar um projeto que seja dependente das pessoas, nessa ideia de igalhinha, amigalhinha, para que no dia em que nós façamos alguma coisa que não agrada 10 migalhinhas, agrada as outras 40. E no outro dia há de agradar 20, não há de agradar a 20 das 40 que gostaram, mas há de agradar as outras 30. E, portanto, é nesta ideia de sermos todos mais responsáveis e autónomos que eu acho que se deve basear a participação social.
Pedro, muito obrigado. Foi um gosto enorme conversar contigo e até à próxima.
Obrigado, João, pelo convite. Um abraço.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde se pensa global, mas se age localmente.